Boa tarde a todos e a todas presentes. Eu queria cumprimentar a presidenta Fátima Bezerra, senadora, por estar presidindo essa sessão extremamente importante. Cumprimentar todas as agraciadas pelo prêmio. Isso demonstra que a luta de vocês não foi em vão, né? Está sendo reconhecida e que ela só continua. Eu não poderia fazer um pronunciamento hoje sem lembrar de que esse é um momento histórico. É o primeiro 8 de março, depois do impeachment da presidenta, da primeira presidenta legitimamente eleita no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff. E não dá para a gente achar, mesmo aos opositores, não dá para achar que não havia no impeachment da presidenta um caráter misógino, um caráter sexista. Basta lembrarmos dos adesivos que foram feitos para colocar em carros, basta lembrarmos das palavras que eram utilizadas para se referir à presidenta. E eu quero dizer que as pessoas que faziam isso são filhos de mulheres ou filhas de mulheres, são pessoas que foram educadas ou mal educadas a fazer isso. Porque as pessoas, elas não nascem intransigentes, as pessoas não nascem sexistas, misóginas, elas aprendem a ser. Então, quando ofendem a uma mulher com palavras de natureza tão baixa, tão vil, ofendem a todas nós mulheres. Todas nós, mulheres e homens que estão aqui presentes, também devemos nos sentir ofendidos, porque significa que nós estamos falhando na nossa arte de educar. Essas pessoas foram educadas a isso. A minha colega deputada Maria do Rosário foi xingada no parlamento brasileiro, dizendo que ela não merecia ser estuprada. E nós temos que conviver todos os dias com um deputado que falou isso. Nenhuma mulher merece ser estuprada. Nenhuma mulher merece ser diminuída em sua honra, diminuída em sua atividade como mulher. E aí a gente reflete esse 8 de março. Que país nós temos hoje? O Brasil, ele é tido como um país harmônico, um país que trata bem as pessoas, que tem boas relações, mas nós não estamos vivenciando isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade, quando a gente vê as redes sociais se transformarem em palco de absoluto irracionalismo. Então, eu queria dizer aqui que nós temos um desafio muito grande pela frente. É humanizar as pessoas. Para além das disputas eleitorais, para as disputas políticas, nós temos valores que precisam, merecem ser preservados. E nós temos esse dever de transformar o Brasil naquilo que nós dizemos que ele é, né? Um Brasil, um país que trata bem as pessoas, que é um país que recebe muito bem. E a gente vê isso se transformando dia a dia. Então, nós temos esse desafio de transformar as pessoas num ser humano melhor. E aqui eu estou falando como mulher, como mãe, e a gente faz isso em casa, com os nossos filhos, quando a gente não admite que o nosso filho seja machista. Nesse 8 de março, eu quero dizer que a gente, às vezes, critica algumas congratulações e celebrações que reforçam o estereótipo da mulher bela, recatada e do lar. Não é porque sejamos contra a beleza, não é porque sejamos contra a discrição e o cuidado doméstico, que, aliás, não devem ser atributos somente das mulheres, devem ser atributo dos homens também. O cuidado com o lar, por exemplo, deve ser também um dever do homem, um dever masculino. E a beleza, de que beleza nós falamos? Da beleza física, tão superficial e tão fugaz? Uma das mulheres mais belas que esse país já conheceu explodiu em sua beleza depois dos 70 anos de idade. Eu falo de Cora Coralina. Por outro lado, o recato, o equilíbrio, a sensatez não são atributos aconselháveis apenas às mulheres, mas a todos os seres humanos. Quando se destacam esses atributos como características exclusivamente ou mesmo preponderantemente femininos, o que reforça, afinal, é a milenar submissão da mulher ao homem, a inferiorização da intelectualidade feminina e a segregação da mulher ao mundo privado. Quando, por ocasião do 8 de março, destaca-se o perfil feminino fútil e submisso, traímos o sentido original e inquietante atual desta data. Pervertemos o seu significado. Esta é uma data para celebrar as conquistas femininas contra a opressão em todos os âmbitos, o econômico, o social, o político, cultural, mas é também para lembrar que ainda temos muito a lutar e a travar. Como uma taxa de 5 assassinatos por grupo de 100 mil mulheres, o Brasil está entre os 5 países mais feminicidas do mundo. O Brasil tem menos mulheres no legislativo que qualquer país do Oriente Médio. 9% de representação feminina na Câmara de Deputados e 13% aqui nesta casa. Nos coloca entre os países de menor representação política feminina do mundo. É o 116º país no ranking de 190 países. A desigualdade de gênero no âmbito econômico do Brasil é escandalosa. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial indica que, em 2015, o salário médio dos trabalhadores, das trabalhadoras, aliás, era de 12 mil dólares, enquanto, no caso dos homens, era de 20.600 dólares, uma diferença de 8.500 dólares. Podíamos ficar aqui destilando indicadores de opressão, de desigualdade e da inferiorização feminina no nosso país. Portanto, meus nobres colegas, não se trata de sectarismo feminista. Quando nos incomodamos com celebrações infantilizantes que destacam a futilidade e o servilismo da mulher, o fato é que, se temos conquistas a destacar no processo de emancipação feminina e temos algumas significativas, temos muito mais opressões e desigualdades a travar a lume. Que o 8 de março seja apropriado por nós mulheres, mas também pelos homens, como oportunidade de reflexão e construção de ações que apontem para uma sociedade efetivamente justa e libertária. E quando chamamos os homens a cerrar fileiras na luta pela emancipação e pela igualdade das mulheres, não é para efeito meramente retórico. Acreditamos, como Paulo Freire, que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Então, queremos conclamar todos os homens feministas a travarem essa luta por igualdade, uma luta que não deveríamos travar. Deveria ser um direito tão natural, né? O direito à igualdade. Deveriam ser direitos, é um direito natural. E tudo para nós mulheres sempre foi conquistado com muita luta. Tudo que nós tivemos sempre foi com muita luta. O direito ao voto, o direito a ter salários iguais, que até hoje nós não temos. Nós temos mulheres que ocupam os mesmos cargos que homens, dos homens, ganhando salários inferiores. Mas a gente vai mudar isso se a gente tiver mais mulheres nos espaços de poder, mais mulheres nos nossos legislativos brasileiros, nas câmaras municipais, assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado. E para isso é importante, sim, fazer uma reforma política que garanta isso. Porque a gente só vai conseguir se nós tratarmos os desiguais de forma desigual. Porque se a gente tratar os iguais de forma igual, a gente está aprofundando a injustiça e a gente não vai conseguir isso que seria natural, a gente ter no Parlamento Brasileiro a representação realmente do povo brasileiro. Então, muito obrigada e que no próximo 8 de maio, março, nós tenhamos mais motivos a comemorar. Eu quero reafirmar aqui o nosso comprometimento de derrotar a PEC que retira direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. a PEC que retira direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. A gente sabe que essa reforma não é para reformar, é para acabar com a previdência pública no nosso país. Então, todos nós devemos estar unidos contra a reforma que atinge a todos, mas em especial a mulher brasileira. Então, não a reforma da previdência, não a reforma trabalhista, nenhum direito a menos.